Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Muito boa noite, bem-vindo ao Insónia. Acabou de sair a notícia, praticamente, a notícia de que, em relação às listas, que metade dos candidatos à segunda fase do ensino superior não conseguiram vaga. Estamos nesta noite de insónia, vou-lhe pedir para ligar, como de resto acontece sempre, para o 808-500-210. Hoje quem vai atender o telefone é a Vera Sacramento e, tal como acontece, ou aconteceu, acabou de acontecer com a sobrinha da Vera, que acabou de saber que entrou para Direito na Universidade Nova, nesta segunda fase. Muitos alunos neste momento estão contentes porque conseguiram então entrar nesta segunda fase, outros com certeza nem por isso. Houve quem se candidatasse a um curso na primeira fase e agora na segunda fase a um outro curso. Já agora aproveito já para apresentar o meu convidado, porque este é um tema que eu não domino, porque já me afastei desta vida estudantil há algum tempo. É o David Gouveia, fundador e diretor da Uniária. Estou a dizer algum disparate, David, ou não?
A procura de informação sobre universidades, sobre cursos, sobre aceder ao ensino superior e tudo o que está um bocadinho à volta, nomeadamente também as bolsas de estudo. E, portanto, nós temos uma comunidade à volta deste portal que dá informação sobre estas temáticas e é um ponto comum recorrente nas escolas quando se procura informação sobre isto.
Mas, portanto, isto é possível candidatar-se a um curso numa primeira fase e a outro curso numa segunda fase?
Exatamente, é possível, sim. E ainda vai haver agora uma terceira fase também. Que essa terceira fase, portanto, há uma primeira e uma segunda fase que são nacionais e que existem em todas as instituições de ensino superior e em todos os cursos do ensino superior público. O ensino superior privado são concursos à parte. E haverá ainda uma terceira fase em que as instituições de ensino superior que ainda tiverem vagas podem escolher ou não colocar as vagas que ainda têm a concurso. E, portanto, um aluno pode perfeitamente sonhar durante os seus 12 anos de curso concorrer a um curso na primeira fase, entrar agora no curso, como aconteceu com alguns alunos, portanto entraram, fizeram as matrículas, conheceram os colegas mais velhos, fizeram as praxes, começaram a frequentar as primeiras aulas do curso e perceber efetivamente que se calhar o que idealizou, porque muitas vezes acontece isso, nós idealizamos ou com base no que encontramos na internet ou até no, se calhar no plano de estudos, que às vezes o nome das cadeiras não é exatamente o que nós esperávamos que era, percebem que aquilo não era bem o que estavam à espera.
Mas então teremos muito tempo para conversar sobre, aliás, o tema de hoje é esse mesmo, não é? O mudar de curso, mudar de rumo. É sempre com emoção e entusiasmo que um estudante se candidata à faculdade, creio eu, mas lá está, só ao fim de uns meses é que consegue ter a certeza, não é, de que escolheu bem ou não, porque os cursos às vezes, como o Davis dizia, enfim, umas vezes correspondem à nossa expectativa, outras não. Eu não sei se teve a sorte de acertar no curso que tirou à primeira, ou se a dada altura se sentiu tentado a mudar. Pensou duas vezes? Pediu conselho ou nem foi preciso porque não teve dúvida de que, de facto, estava no curso errado? Há quem diga que mais importante do que gostar do curso é sentir-se talhado para as saídas profissionais que abre depois no mercado de trabalho. Concorda ou nem por isso? Na sua opinião, vale a pena arriscar mudar de curso, pelo menos em determinadas circunstâncias? Acredita que é possível recomeçar os estudos do zero sem grande prejuízo? 808-500-210 é então o número que pode ligar para falar comigo e também hoje lá está com o meu convidado, com o David Gouveia, para partilhar a sua experiência, para contar a sua história aqui no Insónia. Na sua opinião, o que vale, o que é que vale a pena equacionar antes de mudar de curso, não é? Às vezes eu fico com a impressão de que são sobretudo os rapazes que têm mais dificuldade em acertar no curso. Não sei se isto, depois o Davis também me poderá corrigir. Não sei, pelo menos eu conheço mais rapazes do que raparigas que mudaram de faculdade a meio dos estudos. O que é que lhe parece? Os rapazes têm realmente mais dificuldade, digamos, em acertar no rumo que querem para a vida do que as raparigas, por exemplo? 808-500-210 à sua disposição e lá está, até pode mesmo partilhar, uma vez que acabaram de sair as listas, não é, dos candidatos à segunda fase, partilhar, será que entrou no curso que realmente queria? Insónia na Renascença, comigo Sónia Santos, hoje conversamos sobre a experiência de mudar de curso, mudar de rumo, ao fim de dois, três anos de estudos, por exemplo. São tantas as experiências, tantas as histórias que vale a pena partilhar nesta altura em que há pessoas a começar um novo curso, em que muitas acabaram de saber se entraram ou não nesta segunda fase. 808-500-210.
Insónia, com Sónia Santos. Insónia, na Renascença.
Conversamos hoje no Insónia sobre as mudanças de curso, às vezes um, dois, três anos depois de estar a frequentar um curso, outras vezes até se conclui um curso e depois opta-se por outro, porque afinal aquele não era bem o que se pretendia. E comigo em estúdio está o David Gouveia, que é fundador e diretor da Uniária. Quem entra no site da Uniária tem logo assim um rosto com muitos pontos de interrogações e diz: estou no curso superior errado. E agora? É uma situação que acontece muitas vezes, este estou no curso superior errado, David.
Acontece mais do que as pessoas pensam. Eu acho que é um tema que ainda, e nós falamos isso recorrentemente no Uniário, é um tema algo tabu, porque mudar, portanto, é eu assumir que se errou logo à partida. E nós tentamos sempre desmistificar a ideia de que isso não é mau, muitas das vezes, é uma experiência que o aluno tem, é uma forma dele descobrir se aquilo é efetivamente o caminho certo. E o número de alunos que desiste não é assim tão baixo. Estamos a falar de se à volta de 20% dos alunos acabam por não serem encontrados mesmo curso ao fim de alguns anos. Portanto, estamos a falar de um valor assim tão baixo. E acho que é um percurso natural, acho que não é uma coisa que deve ser vista como errada.
Completamente. E aquela minha sensação de serem mais rapazes do que raparigas, é uma sensação correta ou não?
Sim, eu acho que não é uma diferença tão drástica, mas nós efetivamente vemos alguma tendência para isso. O que nós a nossa justificação, ou que nós tentamos, ou que nós vemos, é que isso é uma coisa que nós vemos logo no Uniário. O Uniário é seguida por muito mais raparigas do que rapazes, portanto as raparigas procuram mais informação para tomar este tipo de escolhas e procuram de uma forma mais, com muito mais antecedência. E se calhar os rapazes tendem a fazer uma escolha mais precipitada e depois fazer o alinhamento, a correção depois, que os leva a mudar mais de curso. Portanto, sim, diremos que temos de alguma forma confirmar que isso acontece.
Bom, o curioso é que temos alguém ao telefone e não é um rapaz, é uma rapariga que mudou com efeito de curso. Ana José, boa noite, Ana.
Boa noite. Tudo
Ana,
bem?
Tudo bem, tudo bem. Então, conte-nos lá a sua história. Portanto, estava a frequentar um curso e desistiu. Como é que foi?
Estava a frequentar um curso e eu veio até ao fim. Tirei engenharia civil. Porque, particularmente pela área do restauro, que me apaixonava, sempre gostei. Mas é como estava a dizer, que assim, uma pessoa às vezes tem ideias pré-concebidas e talvez um pouco românticas sobre o futuro e que vamos mudar o mundo e vamos fazer a diferença, e é normal. E acho muito bem que assim seja, porque também gostamos de fazer a diferença, não é? No fundo,
claro,
estamos a tirar
claro.
Alguma coisa, é para algo assim maior.
Exatamente.
Mas sim, realmente terminei o curso e comecei a entrar no mercado de trabalho. E havia sempre qualquer coisa que não corria bem, pronto. Ou podíamos dizer, é o chefe, ou são os colegas, ou havia ali uma certa insatisfação. Troquei de áreas até algumas vezes, tanto que acho que corri praticamente tudo. Fui empreiteiro, fui dono de obra, fui projetista, sempre pelo menos à procura de algo. Pronto, se não é isto, também não vou estar aqui a ficar sentada à espera que o tempo passe. Não é? Tentei escolher aquilo que era melhor para mim.
Não se sentia realizada?
Não, não. E depois, no fundo, para tantas mudanças, chegou um ponto assim, quer dizer, o problema não são os outros, o trabalho sou eu, não é? E eu acho que chegar a esse ponto é qualquer coisa de um pouco tanto assustador como é um ponto de viragem, não é? E agora o que é que eu faço? Cheguei a este ponto, ou admito que isto vai ser assim para o resto da vida, que é mau, ou faço alguma coisa acerca disso. E eu acho que, e pronto, e quis fazer. Agora a questão era, se não é isto, é o quê? Eu acho que isso é que é, foi a principal questão.
Uhum.
Assim, não é só mudar por mudar, mas fazer o quê?
Portanto, a Ana sabia que não gostava do que estava a fazer, não se sentia realizada, sim, mas também não sabia muito bem o que é que a iria realizar.
O quê? Exatamente. Bem, e estar, mas também era consciente de, eu não vou estar a mudar por mudar, eu acho que o ponto era esse, porque uhum. senão ia ser uma roda viva de insatisfação. E depois começa aquelas dúvidas, todas as questões, e tanto tempo e tantos anos, não é? E sacrifício mesmo dos pais, não é? Pagarem um curso e todo o esforço e o tempo investido, enfim, não se vai mandar assim para o ar porque só porque sim.
Claro.
Porque apetece. E então acho que essa é que foi a escolha mais difícil. E eu lembro-me que isso foi aos 35 anos, na altura. Como se fosse uma certa urgência, do tipo, é um agora ou nunca, não sei bem explicar, era, a partir daqui era como se fosse uma barreira, ou se faz alguma coisa ou calas-te para sempre, foi um bocado essa ânsia, e acabou por ser, nem sei bem, um desenvolver de acontecimentos que me levaram depois para onde eu estou.
Onde é que está? Ana.
Eu depois tirei medicina tradicional chinesa. Sim, não tem nada a ver. Toda a gente disse, então, mas é uma coisa tão diferente. E se não fosse tão diferente, não valia a pena ter mudado. Isto queria mesmo uma coisa radical, uma coisa para ser igual, mais valia estar onde estava.
Mas e como é que surgiu esse gosto?
Como é que surgiu? Exatamente.
Eu agora disse medicina, portanto, juntei a medicina tradicional, é uma medicina.
Isso é, a gente percebe. É para poupar palavras.
Exato, eu sou muito pouparinha.
Ok. Então, o que aconteceu foi, eu sempre gostei de lidar com as pessoas, com pessoas e com o público, e de passar informação, e mais do que isso, era o dar o 100% de mim, e é uma coisa que muitas vezes na engenharia... eu não via, havia sempre aquela parte de, quer nas reuniões, quer nos contratos, assim, vou dar um bocado e vou receber mais no fim, é um bocado de um jogo de cintura de às vezes não saber o jogo todo, não é? Porque uhum. faz parte. E eu aquilo fazia muita confusão, e eu assim, não tenho jeito nenhum para isto. E era um sufoco, era muito. E eu gosto de chegar, ok, é preciso fazer isto, então vou dar 100%, vou mudar. E sempre gostei muito dessa parte do lidar com a pessoa e com a parte da saúde. E eu ponderei às vezes assim, tirar a medicina, epa, a medicina, então aquilo é um mundo, são muitos mais anos ainda. E tem que, e mesmo das notas, não é? Aquela... O patamar de entrada no curso de medicina.
A média, não é?
A média é extremamente alta. E assim, pá.
E então surge nem sei a medicina se é bem, tradicional.
Exatamente, porque uma amiga falou comigo e disse, ah pá, olha que eu tenho uma afilhada. Minha amiga é quase a neta. Tenho uma afilhada que está a tirar esse curso. Fala com ela e vê o que é que está a acontecer. Entretanto, comecei a pesquisar na net. Ela pôs-me em contacto com essa moça ao telefone e as coisas começaram a surgir, não sei, é uma sensação de como se tudo estivesse a mover e encaminhar-se para aquele destino. Uhum, as coisas, quando se vai para o caminho certo, as coisas acontecem.
Acredito.
Digam-se disserem. E tudo leva às pessoas que aparecem à frente, até os programas.
Há muitas coincidências, não é?
São muitas, ou não há.
Quando estamos no caminho certo, parece que há muitas coincidências.
E as coisas, há uma certeza que é para ali. E por acaso foi o que aconteceu. A partir desse telefonema, e depois ela falou-me da escola, que ia começar agora um novo curso, e eu assim, 5 anos, bolas. Tudo correndo bem, aos 40 estou a acabar. Aliás, os 40 é uma idade maravilhosa.
Claro que sim.
É um início.
Mas, Ana, já agora deixa-me perguntar, que idade é que tem?
Eu neste momento tenho 42.
Portanto, então já está em atividade, digamos. Exatamente, assim, há 2 anos, é isso?
Sim.
Ok,
sim,
e o que é que faz concretamente dentro da medicina tradicional?
Dentro da medicina chinesa há um leque muito variado, desde massagens, acupunturas, dietéticas, qigong. Temos um pouco de psicologia também, porque somos psicólogos, falamos muito com a pessoa e vemos a pessoa como um todo e ajudamos, além de curar alguns desequilíbrios, como se chama, não temos doença, parece que é um termo muito mau, preservamos também a
saúde. Quer dizer que a Ana agora está com um peixinho na água, então?
Estou, adoro.
Olha, diga-me uma coisa, o que é que consegue descrever como é que se sentia, como é que era o seu dia-a-dia quando trabalhava em engenharia?
Sim.
E como é que é hoje o seu dia-a-dia em que trabalha com medicina tradicional chinesa?
É uma loucura. Não, vou começar pela engenharia. A engenharia tinha aquela rotina, não é? De entrar àquela hora, a hora de saída às vezes, pronto, variava, não é? Mas a nível de sensações, não sei se me está a perguntar o horário mesmo, acho que não é bem isso.
Não, é aquilo que eu sentia. Portanto, acordava e ia trabalhar. Como é que ia trabalhar?
A sensação é acordar e nunca mais é hora de almoço.
Pronto.
E depois do almoço é nunca mais chego ao fim do dia e depois nunca mais é fim de semana e chegava ao domingo e amanhã é segunda-feira e entra-se assim num estado de espírito um bocado mau.
E agora deduz que seja um pouquinho diferente.
Agora é assim, mas por que raio é que é fim de semana, nunca mais é segunda-feira? É uma inversão muito grande, é assim.
Fantástico, Ana, que bom que encontrou bom. O seu rumo, sim, não é? E que mudou de rumo.
Sim.
Obrigada, Ana, por ter participado no Insónia e partilhado a sua história.
Espero que toda a gente siga um bocadinho de... daquilo que gosta. É difícil, às vezes é instável, mas vale a pena. Eu não troco isto por nada. Vale a pena. E nunca é tarde. Nunca é tarde.
Ora bem. Ana, muito obrigada por ter partilhado a sua história. Boa noite.
E boa noite.
Insónia na Renascença.
808-500-210 está à sua disposição. Hoje conversamos sobre a mudança de curso e lá está, o 808-500-210 está à sua disposição. Tenho agora comigo ao telefone o Francisco Xavier. Alô, Francisco, boa noite.
Já vi há muito tempo, às vezes ouço a Renascença, mas há muito tempo que tinha dito que não estava no ar. Já estou velho e por acaso peguei numa bomba para comprar uma coisa, meter gasolina, e olha, de repente ia ligar, mas não apanhavam. Foi mais um ligar por ligar.
Francisco, então, e em relação ao nosso tema, o Francisco alguma vez mudou de curso?
Eu tenho uma experiência diferente, porque eu sou médico hoje, mas não comecei por medicina, comecei engenharia em Coimbra, tive boas notas, fui considerado para os alunos e deram-me um prémio de uma bolsa em Londres. E convidaram para assistente aos 18 anos. Naquele tempo a gente foi aluno do colégio militar, portanto era bem preparado fisicamente, porque fui quase campeão nacional de judo, era um dos melhores jogadores de judo de Coimbra, e além disso era bom aluno em engenharia. Uhum. Isto é um colégio de elite, colégio militar, como sabe, os 5 presidentes, e preparam-nos para a vida. Eu, entanto, vou ser para engenharia, mas depois, o meu pai era diretor de um hospital, e eu desde pequeno sabia que era ser médico. Desde o primeiro ano, o professor ficou muito espantado, o que é que me dava? Nunca tinha oferecido aquilo a ninguém, dar aulas com ele aos 18 anos. Eu disse ao professor, mas eu não gosto disso, já cheguei à conclusão. Pronto, mudei. Mais tarde, mudo para Lisboa, vou mudar para Lisboa, e mudo de curso para outras circunstâncias mais particulares. Tinha sido o melhor aluno da filosofia num ano do colégio, e disse, vou fazer para a filosofia, também não gosto disto. São pessoas que não são retilíneas. Tenho um irmão meu, que se formou com 20, ou que se especializou em 20, e foi a retirinha, não sou a retirinha. E também só pode mudar quem tem poder económico. Só pode mudar, como diz a Mãe Teresa de Calcutá, quem está num certo estatuto. E eu mudava porque tinha dispensado as aptidões todas. Nas ciências, porque tinha acima de 14, podia entrar para qualquer faculdade. Um à parte. Agora fazem-se cursos sem médias e fóruns sem médias, que eu até fico admirado. Mudei 3 vezes de curso e depois de fazer 2 anos de filosofia, disse, não, afinal vou ser médico. Bom, E voltei para a medicina, já mais complicado, porque interrompi o curso de 4, 5 anos, é difícil recuperar um curso. Mas isso valorizou muito a minha vida de médico. E acabei por ter uma deficiência médica por ser lutador de artes marciais. E acabei por me formar mais cedo, que foi bom para mim também. Jogo gritos, jogo outras coisas.
Francisco, e valeu sempre a pena todas estas mudanças, então?
Não sei, eu acho que as pessoas... Eu vejo que os meus irmãos entraram na faculdade um com 20, foi sempre na mesma direção. Eu vejo que somos 8, só éramos 8. Há pessoas que são retilíneas na vida. E outros que vão procurando e nunca encontram. Eu nunca encontro tudo. Hoje faço medicina de favor de coisas graves, cancros e tudo graves, que ninguém gosta de pegar. E de graça muito menos.
Mas gosta do que faz?
Acho que é claro, não tinha mudado tanto isso.
Iria, mas pois, isso é mais se não mudava curioso. Mais uma vez, não é, Francisco?
Não, o meu pai ensinou uma coisa muito simples, que eu posso dizer, sou médico há 40 anos, 42. A medicina é uma coisa, a medicina pelo dinheiro ou a medicina pelo gosto. São coisas completamente diferentes. Uhum. Eu já vi operar por 10 mil euros e 20 mil euros, tendo doente precisado. Posso dizer, já denunciei isto. Já vi operar por 40 mil euros e as pessoas precisarem. Mas o médico pode ser médico por dinheiro ou médico por gostar do doente. São coisas diferentes. Aquele que gosta de doente nunca sobe muito no dinheiro, claro, evidente. Opera de graça, faz-se data de coisas de graça. São quase coisas incompatíveis. Tenho visto médicos notáveis, para não dizer excepcionais, mas que não ligaram ao dinheiro. E as pessoas pensam que não são médicos, são os mais notáveis. Não ligaram nada a concursos, professores, nem... Isso para eles era secundário. Eles faziam os concursos todos de cora, mas queriam ser médico.
Francisco.
Agora vejo políticos, querem ser políticos, vão primeiro-ministro, concurso de falta, isso é que me espanta.
Francisco. Espanta que
eu tenho 17 anos de faculdade, porque fiz também duas especialidades médicas, uma que foi radiologia quase completa, outra que me disse, mas pronto, filas facilmente. Como o meu pai fez três especialidades médicas, pronto.
Francisco, então, 17 anos de faculdade, ENA, parabéns por essa coragem de ter
não é
mudado.
Isso, não é coragem nenhuma.
É coragem também?
Não
então
é coragem não. Nenhuma. Nós temos o dom, isso agora posso falar como cristão, o dom é-nos dado da inteligência. Nós não somos inteligentes porque fizemos nada. Agora, temos que ter algum mérito se usarmos a inteligência para bem dos outros. Eu vejo muita gente doido para nós, de inteligência, que era um homem muito inteligente, usou para mal de todo. O médico, em princípio, deve utilizar a inteligência e o seu saber para bem. Se quer sobre as médias, acho um exagero. As melhores médias para mim vão ser dos políticos, 17, 18 e 19, como tem o Marcelo, que eu conheço, o professor Marcelo, para o lugar de bem. Os médicos são médicas altíssimas, não têm lógica. O médico
Francisco,
tem que estar de fazer testes psicológicos, se gosta ou não.
Mas já nos estamos aqui a desviar um bocadinho do tema, Francisco, que eu agradeço ter ligado
para
o Insónia.
Só para concluir.
Francisco, acho que também já marcou o seu ponto, já nos contou a sua história.
Eu vou com isso, só. A mudança de curso não tem nada a ver, tem a ver com, digamos, as pessoas não se sentirem querem ser pobre. Mas às vezes acaba no mesmo curso que é o que eu consegui. A capacidade de mudança tem a ver com a inteligência. Eu conheço pessoas que têm 5 cursos universitários e conheço ministros que não têm nenhum. Portanto, a
obrigada,
capacidade
Francisco.
De mudança tem a ver com a inteligência, não tem a ver
com coragem, neste caso, então. Pronto. Muito bem. Francisco, obrigada por ter participado no Insónia, aliás, e desejo-lhe uma boa noite.
Insónia. Com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
O Davis concorda com o Francisco que não é preciso coragem?
Eu acho que é preciso coragem. Eu acho que também falou-se aqui, e é um ponto comum quase nas duas chamadas, que é a questão... O primeiro foi mais medicina tradicional, mas a medicina é um curso que gera muitas mudanças, porque é um curso que é muito difícil entrar à primeira, e mesmo agora na segunda fase, a faculdade com a média mais baixa fica nos 18,4, portanto não foi assim tão baixo. E isso faz com que muitos alunos tentem a primeira, a segunda, a terceira. Muitos deles o que acabam por fazer é vão para uma licenciatura alternativa. Estamos a falar de ciências farmacêuticas, estamos a falar de enfermagem, e depois entram para um concurso especial que existe, que é exclusivo de medicina, que é o concurso especial de acesso para licenciados em medicina. Existem todas as faculdades do país, e que faz com que muitos alunos estejam a entrar em medicina com os 24, 25, 26 anos ou até mais. E portanto, medicina é um curso que é muito dado a mudanças. A mudanças, uhum. Neste caso, de outros cursos, mais de outros cursos para medicina, embora também há muitos alunos que acabam por desistir de medicina e vão para outras áreas, também acontece. Mas sim, eu acho que é preciso coragem. Posso lhe dar um caso. Nós temos no Uniária, e esse artigo está descrito no Uniária com muito detalhe, que é o caso da Ana, que a Ana fez ciências farmacêuticas, é uma utilizadora do nosso fórum já há algum tempo.
Como? Não percebi.
É uma utilizadora do nosso fórum, que ela fez ciências farmacêuticas, okay. Começou a trabalhar, percebeu que não era aquilo. Ela já, quando tentou entrar em ciências farmacêuticas, tentou entrar também em medicina, não conseguiu a primeira, não conseguiu a segunda, mas continuou sempre a fazer o curso paralelamente. E vendo que não era aquilo, portanto, mesmo após as várias tentativas, o que fez foi concorrer ao concurso especial de licenciados na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e mesmo não estar um bocadinho à espera, lá conseguiu e começou agora a medicina aos 25. Uhum. Portanto, acho que nunca é tarde, ela só acabará por ser médica aos 30 e muitos já. Mas acho que quando se quer uma coisa nunca é tarde para ir atrás dela.
Aliás, há pouco a Ana também dizia isso, né? Acabou o curso, no fundo, com 40 anos, não é? E está felicíssima com o que faz. Davis, porquê que surgiu esta necessidade de criar a Uniária? O que é que... Ou seja, eu percebo para ajudar quem quer mudar de curso e nas dúvidas e todo o apoio que se possa dar. Mas o que é que lhe deu? Tipo, vou por aqui, é isto que eu quero fazer. Como é que isto surgiu?
Pronto, a gênese da Uniária está ligada também a outro projeto que eu tive no passado, que chamava-se exames.org, portanto, que não era um projeto meu, mas foi um projeto em que eu colaborei e que me deu alguma experiência nesta área de como é que funcionavam os acessos, universidades, os cursos, etc. E sempre achei que era preciso haver um espaço na internet que desse esta voz, ou o que é um bocadinho, como é que funcionava o acesso, portanto, dar muito também a visão do aluno que frequenta de como é que o curso efetivamente funciona, porque obviamente que as faculdades vão pôr nos seus próprios sites a melhor informação sobre os seus cursos e vão tentar obviamente vender um serviço que estão a prestar aos pais, aos alunos, e nós tentámos ser quase... É como quando nós vamos procurar um restaurante. Quem vai procurando um restaurante não vai ligar para o dono do restaurante e perguntar se o restaurante é bom. Nós vamos perguntar aos amigos se o restaurante já lá foram e se ele efetivamente é bom, e se a comida é boa, e se o ambiente é simpático. E nós, o que vamos fazer com a Uniária não é mais do que pôr em contacto alunos que estão no ensino secundário com alunos que estão efetivamente no ensino superior e que lhes dizem efetivamente como é que as aulas funcionam, como é que funciona a universidade, como é que funcionam as cantinas, portanto, como é que funcionam coisas que vão, às vezes, muito além do próprio curso, porque o próprio ambiente universitário, a própria cidade, influencia tudo o que é a experiência universitária que o aluno pode ter, e influencia também a própria escolha. E alunos que até podem gostar muito, por exemplo, de medicina, do curso em medicina em si, mas se calhar estudar em Lisboa, no Porto, em Coimbra, ou em Braga, ou na Madeira, ou nos Açores, é completamente diferente e vai proporcionar uma experiência.
O que é que torna diferente a experiência? Alguns exemplos.
O ambiente académico é completamente diferente. Quem quer, se calhar, um ambiente mais académico tem uma cidade como Coimbra. Coimbra também é uma cidade, se calhar, mais pacata do que, por exemplo, Lisboa. Um problema que existe muito agora, ou um desafio para os estudantes, tem a ver com a questão do preço do alojamento em Lisboa, que é cada vez mais um problema que muitos estudantes enfrentam. E o Porto está a caminhar também um bocadinho nesse sentido. E são coisas que as pessoas têm de ponderar. Portanto, mesmo a questão da casa é muito, muito sensível este ano, porque nós temos tido inclusive casos de alunos que entraram, por exemplo, numa fase, agora na primeira fase, tentaram procurar casa, muito desesperadamente não conseguiram e estão agora na segunda fase a tentar outros sítios, porque está mesmo impossível. Não há residências universitárias em Lisboa suficiente para todos os alunos. E ainda agora a Federação Académica divulgou um caso que havia uma residência que tinha uma cama disponível para milhares de caloiros, portanto, estamos a chegar a esse nível de desespero à procura de alojamento.
E portanto, quem tem dúvidas procura a Uniária, lá está, e entra em contacto com a realidade, não é? Lá está, dos cursos, porque pode ter esse feedback das pessoas que frequentam os cursos e que também podem descrever, lá está, o próprio ambiente académico e as dificuldades com que as pessoas se podem deparar. O que é que leva os alunos, quais são assim, o que é que mais reconhece nesta, afinal não é bem aquilo que eu quero? Ou seja, já percebemos que há uma expectativa e a expectativa não corresponde à realidade. Mas quais são assim os pontos mais apontados?
Eu acho que o principal tem a ver com os alunos entram num curso, por exemplo, há muitos alunos que entram em cursos como, por exemplo, a medicina, está muito romantizada nas séries que nós temos, ligadas aos médicos, ao House, a criminologia, ligada também às séries criminais, o direito também, tem as suas séries associadas. E muitas das vezes os alunos têm uma ideia de que o que vão fazer quando chegarem àqueles cursos é o que vem naquelas séries. Uhum. E não tem mesmo nada a ver. Então, casos que, por exemplo, como criminologia, o que as pessoas veem nas séries nem é feito pelas pessoas que fazem aquele curso, porque isso tem a ver com a polícia judiciária. Portanto, acho que tem muito a ver com isso. Também tem a ver com a inadaptação do sítio. Isso também vemos muito. Portanto, pessoas que se calhar são num sítio mais pequenino, vêm para uma cidade como Lisboa e não se adaptam e preferem se calhar voltar para outra cidade. Isso também vemos também acontecer. Ou também, os alunos que lá está, que se calhar a primeira não conseguiram o curso que tinham, que queriam por causa das médias ou porque não tiveram notas nos exames suficientes. E o que fazem para não ficar um ano parados é ir para um curso alternativo e, paralelamente, estudar para os exames nacionais e, no ano seguinte, voltar a fazer a tentativa para o curso que inicialmente queriam. Uhum. Isso também é uma coisa bastante comum.
E então, depois, como é que, para além dessa... lá está, deste contacto, deste pôr em contacto com quem já percebe da matéria, quase literalmente, não é? O que é que a Uniária disponibiliza mais?
Nós também temos a parte toda mais burocrática de como é que estes processos funcionam. Portanto,
é uma grande ajuda.
Sim, porque mesmo a questão do acesso, nós quando pensamos no acesso ao ensino superior pensamos que só uma forma de acessar ao ensino superior, mas existem dezenas de formas de acessar ao ensino superior. Existem regimes especiais, concursos especiais, tanto como o concurso especial que eu falei há pouco, que é exclusivo para licenciados na área de medicina, para entrar em medicina para licenciados. Portanto, existem também outros concursos especiais, por exemplo, para maiores de 23 anos, pessoas que se calhar numa fase da vida mais avançada queiram eventualmente entrar num curso, não precisam estar a fazer o processo todo de ir a pedir a uma escola secundária e fazer os exames nacionais e concorrer. Não, podem concorrer num concurso próprio que é para maiores de 23 anos, em que fazem provas que são feitas pela própria faculdade e que são adaptadas efetivamente ao curso que vão frequentar. E é uma coisa que nós, neste último ano, nestes últimos 2 anos, temos recebido cada vez mais pedidos de pessoas nos 30, 40, que querem agora entrar no ensino superior. Portanto, se calhar na altura deles não conseguiram, ou pessoas que se calhar nos últimos 4 ou 5 anos em que vivemos alguma crise. Portanto, muitas pessoas optaram por não ir para o ensino superior, porque o ensino superior começou a ser visto como um investimento que não tinha retorno, ou um retorno mais baixo. E, portanto, as pessoas optaram por não ir e agora aproveitam este concurso especial, mais 23 anos, para poderem efetivamente entrar no ensino superior.
No caso do Davis, tirou o que curso é que tirou? Se está a fazer aquilo para o qual estudou? Mudou de curso? Fala-me um pouquinho do seu trajeto.
O meu percurso não é um bocado peculiar. Portanto, eu fiz o secundário, na área socioeconómica. Antes disso, inicialmente tinha ideias de arquitetura, na escola em que eu frequentei, portanto, eu andei numa escola da Madeira e não havia área das artes, portanto, fui obrigado a escolher entre duas, uma era ciências, outra era economia, fui para a área de socioeconómicas e depois, no percurso natural, seria fazer gestão, economia. Mas quando eu comecei a pesquisar os planos de todos os cursos, a falar com pessoas que frequentavam, achei que havia ali algumas áreas que eu não tinha tanto interesse e queria uma área mais forte, mais ligada à matemática e eventualmente alguma física que eu não tinha tido, mas que tinha alguma curiosidade. E aí fui começar a explorar as engenharias. Dentro das engenharias que encontrei, queria que de alguma forma uma que misturasse várias áreas. Depois descobri a engenharia aeroespacial, que parece que é uma engenharia muito específica, porque estamos a falar se calhar de aviões, helicópteros, etc. Mas a engenharia aeroespacial tem como base 2 cursos, que é a eletrotécnica e a mecânica. É uma fusão destes 2 cursos, aplicada, neste caso, à área aeronáutica ou aeroespacial. E pareceu-me que era uma excelente opção. E é um curso que agora é o curso com a média mais alta do país. Na minha altura não era, mas hoje em dia, claramente, as engenharias passaram a ser uma tendência de escolha dos nossos jovens.
Mas, ou seja, acabou porque este é o trabalho do Davis.
Exatamente.
A Uniária.
Sim.
Ocupa 100% do seu tempo laboral com a Uniária.
Certo.
Ou seja, acabou por não aplicar as engenharias.
Mas isso é uma coisa que nós falámos muito no próprio Uniária. Os cursos são ferramentas e não são fins. Portanto, são ferramentas que nós usamos ao longo da nossa vida, quer efetivamente para fazer coisas que estejam ligadas ao que nós aprendemos no curso, quer para fazermos outras coisas que eventualmente apareçam na nossa vida, ou nós queiramos eventualmente fazer. E é isso que inventou-me aqui o que eu estou a fazer. Eu acho que se eu voltasse atrás, se calhar tinha feito um curso, podiam ter feito exatamente engenharia espacial, mas tinha feito outra engenharia e teria usado efetivamente as mesmas ferramentas que o curso me deu e que a faculdade me deu para fazer o trabalho que faço hoje.
Uhum. Histórias que o tenham inspirado, motivado, que gosto de contar, exemplos de pessoas que tiveram lá está a coragem de mudar, ou pessoas que não tiveram essa coragem, que hoje se calhar se arrependem, porque com certeza que o Davis já lidou com muita gente e com as mais variadas questões em relação a este tema, não é? Dos cursos, da mudança de cursos.
Sim, efetivamente nós recebemos muitos pedidos, não só dos alunos, como muitas vezes dos próprios pais.
Ah, sim?
Porque quando estamos a falar de jovens até hoje, portanto até alguns 20 e poucos anos, muitas vezes esta questão da mudança é ou pode ser influenciada pelos pais, positiva ou negativamente, uhum. Infelizmente algumas vezes também acontece. E nós vivemos muitas, portanto nós recebemos imensos pedidos de ajuda ou de aconselhamento, que tentámos sempre dar um bocado o que é a nossa opinião, a nossa visão, o que é que são as alternativas que os alunos têm. Eu acho que muitas das vezes, tem de haver muita compreensão dos pais, porque muitas vezes nós vemos muitos bloqueios, são causados por alunos que já estão um ou dois anos nos cursos, e aquela questão que se falou aqui da primeira ouvinte levanta-se sempre, que é, e o dinheiro que o meu pai já gastou, e o tempo que eu já investi, agora nós estamos, estava com uma conversa com um miúdo que me dizia, e eu já tenho 20 anos, já perdi 2 anos, e já sou muito velho, portanto já não posso mudar de curso, porque eu vou acabar o curso e as empresas me vão contratar. E muitas vezes que a criança esteja um bocado estas ideias que portanto não são bem verdade, né? Porque alguém com 20 anos ainda tem a vida toda pela frente e tem tempo para mudar de curso e tem tempo para começar a trabalhar. E portanto muitas das vezes tem de haver também alguma compreensão dos pais para perceber estes processos de mudança, e tentar perceber efetivamente o que é que os miúdos querem, e se calhar não tanto influenciar, que ainda vemos muito isso, portanto pressionar os miúdos em determinadas direções. Que às vezes de uma forma consciente ou inconsciente, ou porque o pai já é médico e o filho tem de ser médico, ou o pai é advogado e o filho tem de ser advogado, e tentar perceber efetivamente o que é que os miúdos querem e como é que podemos apoiar o máximo os miúdos nas escolhas que lhes fazem mais sentido.
Mas, por exemplo, uma situação será, imagine um pai advogado que até faria questão que o filho fosse advogado também, por exemplo, não é? O filho vai para esse curso, não gosta, quer desistir. Se calhar o pai até poderá, enfim, não sei, pensar, bom, eu realmente é que o forcei a ir para aqui, isto não tem a ver com ele. Mas enquanto são os próprios alunos a dizerem que querem muito, muito, muito fazer aquele curso e no primeiro ano desistem. Como é que os pais, por exemplo, veem a situação? E eu conheço um caso pessoal de uma semana depois, a pessoa já sabia, ou o jovem já sabia que não queria fazer aquele curso. E eu confesso que eu pensei, mas uma semana... Não é tempo nenhum, não dá para realmente ver o que é que se vai passar. E isto, agora aproveitando que o David está aqui, pensei bem ou mal, se calhar uma semana já dá, já é o suficiente para a pessoa ganhar anticorpos.
É preciso ver o que é que motiva, ou seja, porque é que o jovem está a dizer que ao fim de uma semana não é aquilo. Muitas vezes o que eu percepciono, ou dos miúdos que eu falo, quando eles dizem que ao fim da semana não gostam, tem mais a ver com o ambiente da faculdade que eles não gostam ou da cidade onde eles foram viver que não gostam do que propriamente pelo curso em si. Porque uma semana de aulas não é suficiente para se perceber o que é o conteúdo do curso.
Uhum.
Nesses casos, o que nós dizemos muitas das vezes é, ok, se vais estar uma semana e eventualmente ainda tens aqui o espaço para a segunda ou terceira fase de candidatura e queres tentar outro curso, tens esse espaço. Agora, se essas duas oportunidades já passaram, dar minimamente um semestre para perceberem se aquele curso pode ser o que eles poderiam esperar, ou até uma questão de equivalências, porque mesmo que o miúdo pense que se calhar vai desistir ao fim desse ano, perceber se aquele curso pode dar abertura para haver algumas equivalências para o curso onde pode transitar, ou até usar esse curso para fazer o concurso próprio que existe de mudança de curso. E que pode ser facilitado se ele fizer mais cadeiras consoante os critérios da própria instituição.
Voltando aos pais, portanto, o Davis disse que não só recebe o pedido de ajuda de alunos, como também de pais. Em que sentido é que os pais pedem esta ajuda?
É curioso. Eu já recebi pedidos muito diferentes, mas estamos a falar de tipicamente pais que acham que miúdos com com 19, 20, 21, 22 anos ainda não conseguem tomar decisões sozinhos, que é errado e que é algo que os pais devem tentar, não vou dizer deixar 100%, não vou dizer que deixar o miúdo sozinho a tomar decisão, mas é, deve-se incentivar que os miúdos também comecem a tomar decisões sozinhos, até porque já são adultos. Mas eu já tive casos de pais que me ligam porque têm um filho em medicina, completamente deprimido em casa com 24 anos e que já está a perder alguns anos e que não sabem o que é que fazem com ele. E portanto, já tive, que são casos um bocadinho já mais graves, portanto, estamos aqui a falar de um campo que já tem de entrar na psicologia, na psiquiatria. Lá está, se calhar a típica mãe galinha, um caso mais normal de eu acho que o meu filho não sabe tomar decisões sozinho, portanto, estou a contactá-lo sem o meu filho saber e a situação dele é esta e quais é que são os caminhos. E são pais que, pronto, tentam de alguma forma ajudar, se calhar não da melhor forma, a intenção é boa, às vezes a forma como se está a fazer é que não é a melhor.
E já teve algum pai que tenha ligado às escondidas do filho para pedir... Não ligo ao pedido dele, porque ele tem mesmo é que fazer este curso.
Sim.
Eu sei.
Não só já tive isso, como já tive coisas de miúdos me ligarem, o meu pai foi à faculdade e cancelou a matrícula, coisas desse tipo. Portanto, há coisas mais extremas, mas sim, chega a isso.
Mas cancelar a matrícula do novo curso?
Do aluno, sim.
Ah, bem, isso é mesmo muito radical,
sim,
não é?
Sim.
Que conselhos é que o Davis deixava aqui aos pais?
É, portanto, o conselho que eu dou é porque tentarem ouvir...
Vezes, já agora, sim, peço desculpa só interromper, porque, assim, acho que temos que perceber ambas as partes, não é? Eu não estou a defender os pais, que isto fica sendo, porque realmente não é aqui a ilegítima defesa dos pais, mas há, muitas vezes lá está um efeito, um investimento financeiro grande, não é? O filho ter dito, mas eu quero mesmo é tirar isto, mas eu quero mesmo é este curso, não é? E se calhar lá está, faz um ano de curso e, afinal já não é isto que eu quero. Até porque hoje em dia, eu noto que, quer dizer, na minha altura de faculdade, não havia muita gente a mudar de curso. Nós nem nos atrevíamos a mudar de curso, porque realmente os nossos pais não iam achar muita graça, não é? Eram poucas as pessoas que mudavam. E hoje eu sinto que há mais esta... liberdade de escolha, digamos assim.
Certo, porque também acho que os caminhos estão mais abertos para isso. Portanto, existem várias formas de mudar e os processos estão mais facilitados. Mas o que eu falo sempre com os pais é uma coisa, mudar ao fim do primeiro ano, eu acho que é super normal e acho que deve-se sempre tentar perceber a situação e acho que é uma mudança muito normal. Eu já vi casos
e os pais não olharem para a coisa como perda de tempo?
Não necessariamente, porque estamos a alternativa é, ok, vamos obrigá-lo a ficar naquele curso e se calhar ao fim do terceiro ou quarto ano, se calhar já perdeu dois ou três e vamos pensar nisso na altura. Portanto, muitas vezes é adiar um problema que se vai tornar num problema muito maior, porque depois estamos a falar, podem entrar em regimes, como existe o regime agora de prescrição, em que ao fim de 3 anos, se o aluno não fizer cadeiras suficientes para fazer um ano completo de faculdade, o aluno é expulso e o aluno tem de ficar um ano parado. Portanto, se quisermos chegar a níveis mais extremos, vamos chegar a um aluno que entra nestas situações e se nós encontrarmos no Uniário situações destas também. Portanto, estamos a falar de alunos que estão a arrastar o curso ao longo de vários anos, depois entram num regime de prescrição em que os obriga a estar um ano afastados da faculdade e depois podem voltar para continuar o curso. E se ao fim de 2 anos não continuarem a progredir, são novamente afastados até que há um terceiro afastamento. Portanto, acho que se deve pensar é, se nós não estamos aqui a adiar um problema, sendo que eu também conheço um caso, e conheço um rapaz de perto, que ele entrou em engenharia informática e era uma coisa que até ele gostava, mas o grande sonho dele era cinema. E ele fez, portanto, um bocado que a negociação com os pais que ele fez foi, do que eu percebi, era ele ia fazer o curso todo de informática, até porque era uma coisa que ele gostava, e depois, portanto, já quando tivesse um bocadinho entregue ele próprio, faria o curso. E ele entrou este ano, ele está neste momento aqui no Politécnico de Lisboa, num curso de cinema.
Quantos anos tem?
Ele é novo, portanto, ele deve ter feito informática há 3 anos, não deve estar a falar alguém com 22, 23 anos.
Uhum, ok, mas portanto acabou por seguir o sonho, não é?
Exatamente.
No fundo. E mais conselhos para os pais, Davis? Portanto, o respeitarem, lá está, pelo menos o primeiro ano que é perfeitamente
normal,
portanto, para os pais não encararem isso como um fracasso, não é? Porque, e o próprio aluno às vezes sente isso, não é? Eu estou a fracassar.
Certo, eu acho que também aqui há outra solução, outra coisa que está se tornando cada vez mais em voga, que é os gap year. Portanto, se o aluno chega ao fim do secundário e não está preparado para decidir, fazer um ano de paragem, portanto, um ano de paragem que pode ser ir trabalhar, ir fazer, ficar um ano a fazer melhorias, ir viajar, portanto, existem várias hipóteses, isto até é uma sessão em Portugal que é a Gap Year Portugal, que ajuda os miúdos a planear esse ano de paragem. Muitas das vezes, mais do que, e isso vê-se muito, forçar os miúdos a ir para a faculdade, porque isso também acontece, e ainda esta semana tive a responder a um e-mail de uma miúda que, portanto, não teve médias para o curso que queria, e os pais basicamente lhe disseram, portanto, tu não vais ficar em casa, tu vais para a faculdade, e ela teve, dentro da média que tinha, escolher um curso qualquer e vai este ano para uma faculdade privada, só fazer um curso que ela sabe que para o ano vai estar a mudar para outro qualquer. Portanto, eu estou a falar, neste caso, até um bocadinho ao contrário, portanto, ela vai um bocadinho gastar dinheiro dos pais porque os pais querem que ela vá efetivamente para a faculdade. Mas lá está, é uma mudança.
Se calhar seria uma boa candidata para este gap year.
Exatamente, seria uma perfeita candidata para fazer um ano de paragem e usar aquele ano para pensar melhor o que é que podia ser uma escolha mais consciente no ano seguinte.
E se calhar lá está a preparar também por causa das médias, etc, não é?
Exatamente.
Portanto, porque ela já sabe o que quer, pelos vistos.
Sim, ela não teve, foi média suficiente, portanto, ficaria um ano a preparar os exames nacionais.
Pois, e pois, e nesse caso realmente não faria muito sentido estar a gastar dinheiro aos pais, não é? Concordo aí.
Exatamente.
Bom, neste caso, minha, tá, então trabalha para as médias para conseguires melhor média, que é para o ano ver se entras no curso que queres, não é?
Ou há várias outras experiências. Eu conheço miúdos desde aproveitar aquele ano para tirar a carta, para fazer um curso de inglês. Portanto, existem vários tipos de experiência, de formação que os miúdos podem fazer naquele ano. Não é um ano de ficarem em casa no sofá. É um ano para aproveitarem, para fazer algo que a escola se calhar não lhes dá. Portanto, o que é que pode ser o tipo de formações que a escola não lhes deu? Fazer voluntariado também. Portanto, podem aproveitar esse ano para ter contacto com outras realidades e até se calhar ter algum tipo de contacto com o curso que queriam entrar, se calhar até pedir, por exemplo, a própria Gap Year Portugal lançou um programa, estamos agora a recordar, que permite aos alunos frequentar alguns cursos que queiram, portanto, estão lá uma ou duas semanas só para perceber como é que é o ambiente da universidade, como é que é o ambiente do curso, que é uma coisa que também acho que é super curioso, e lá está mais uma oportunidade que os miúdos têm para frequentarem o curso sem lá estarem. E esse ano também podia ser um ano para fazerem isso.
Ou seja, no fundo, e por aquilo que percebo pela nossa conversa, Davis, a Uniária está preparada realmente para resolver um leque, não é? Para dar um leque de soluções a vários problemas ou vários desafios que surgem quando há esta questão de errei o curso e agora, não é?
Sim, efetivamente, sim. Nós somos contactados diariamente por pais, alunos, até chegamos a ser contactados diretamente por professores e até, curiosamente, por próprias escolas, que têm situações às vezes um bocadinho mais bicudas e que querem algum tipo de aconselhamento e nos contactam. E sim, nós estamos preparados para responder a qualquer questão em uniaria.com.
Muito bem. Davis, muito obrigada por ter estado aqui nesta noite de insónia. Fica então uniaria.com, lá está, para a questão estou no curso superior errado. E agora? Daqui a pouquinho as notícias na Renascença. Eu volto depois da uma. Boa noite.
Insónia na Renascença.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Uma hora, meia-noite nos Açores.